Então, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes permite que comecemos a reunião? A proposta foi rejeitada. Ora, em matéria de distribuição de iniciativas, temos... Bom, eu não disse nem bom dia nem boa tarde. Separámo-nos ainda há muito pouco tempo. Temos uma proposta de lei relativa à audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Pergunto quem, a senhora deputada Sara Madruga da Costa, está disponível. Muito obrigado. E então, temos um projeto de lei que é do âmbito da 10ª Comissão sobre a profissão de criminólogo ou criminóloga. Está aqui só para informação. E depois temos um projeto do Bloco de Esquerda, que cria uma campanha de sensibilização para a importância da entrega voluntária de armas de fogo e munições, dando um novo prazo para a entrega voluntária sem precedente criminal. É sugerido que sejam solicitados pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, Ministério Público e Ordem dos Advogados. O relator não pode ser o Sr. Deputado José Manuel Pureza, não é adequado. Pergunto quem, em matéria de armas de fogo e em entrega voluntária, quem é que se disponibiliza para tal? O Sr. Deputado António Filipe. Sim. Parece-me uma solução razoável, ainda que liminarmente considerada inadequada, mas graças à boa vontade e ao voluntarismo do Sr. Deputado José Manuel Pureza, superamos este ponto de ordem de trabalhos, passamos para o... E o segundo projeto de lei relativo ao reagrupamento familiar e direito de asilo ficará por conta de quem? Portanto, um projeto de lei do Bloco de Esquerda é obviamente inadequado que seja o Sr. Deputado José Manuel Pereira. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, como eu acabei de fazer uma sugestão que deu mais trabalho ao Sr. Deputado José Manuel Pereira, eu agora disponibilizo-me
muito bem
para ser o relator deste projeto.
Muito bem, muito obrigado. O Sr. Deputado António Filipe assume este encargo quanto ao reagrupamento familiar e temos um projeto de lei do PAN introduz os crimes ambientais no elenco de competências do DIAP e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, com a sugestão de consulta ao Conselho Superior do Ministério Público, parece ser a entidade adequada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, muito obrigado. E temos dois projetos de resolução. Um com vista à remoção de obstáculos administrativos à efetivação do direito ao reagrupamento familiar de imigrantes e requerentes de proteção internacional em Portugal. E outro do PAN, relativo à implementação de ações, a implementação de secções de ambiente nos departamentos de investigação e a ação penal. Quem é que...
Sim.
Não ouvi isso, deputado. São projetos de resolução, exatamente. Não, não. Mas é em comissão ou em plenário? Em plenário. Muito bem. Em relação ao PAN, que não está presente, iremos... Exatamente. Muito bem. Então, depois procuraremos ao PAN, perguntaremos ao PAN o que é que pretende neste âmbito. A deputada Catarina Marcelino não está presente, teria de...
Uma iniciativa europeia ainda? Ai, ai, esta foi costumada.
Isto é para nomeação do relator, não é? Peço desculpa, mas há também uma iniciativa europeia com uma proposta de diretiva relativa à proteção de pessoas que denunciam infrações ao direito da União. E esta tem prazo até 4 de julho. Precisamos saber quem... Portanto, a proposta de diretiva relativa à proteção de pessoas que denunciam infrações ao direito da União. O Sr. Deputado Susana Amador disponibilizou-se. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está tudo. Muito bem. Parece que o ponto 3 também está concluído, uma vez que a deputada Catarina Marcelino não está presente, e o Sr. Deputado José Manuel Pereza, por agregação, protela para melhor oportunidade a respectiva apresentação. Bom, sendo assim, entramos na discussão e apreciação na especialidade do projeto de lei do PS, que reforça a proteção jurídica ou penal da intimidade da vida privada na internet.
Sobre esse
tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Apenas para referir que, apesar de ter já sido pedido um adiamento, nós solicitámos um novo adiamento por uma razão muito simples, que é que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está em missão parlamentar na Alemanha. Não tem nenhum impedimento de natureza pessoal, está em representação da Assembleia na Alemanha e, de facto, tinha esta questão e solicitou-me. Nem sabia que estava, mas recebi um telefonema a pedir para fazer este adiamento. Somos nós os proponentes, portanto.
O projeto de lei do PCP, atualização dos honorários de serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário e o projeto de lei do CDS com a proposta de uma segunda alteração à lei 34 de 2004 que versa a atualização anual dos honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados do apoio judiciário, bem como a obrigação de revisão da lei no prazo de um ano. Estamos então em condições de... Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Eu ia fazer a sugestão de que não votássemos ainda, porque há duas iniciativas, portanto, ao PCP e do CDS, coincidem com o objetivo, mas seguem caminhos diferentes, e ainda não houve oportunidade de haver nenhuma troca de impressões entre os proponentes e, portanto, eu creio que valia a pena procurar chegar a uma solução que pudesse ser o mais consensual possível e, nesse sentido, pedíamos que na próxima reunião isto fosse votado e que, entretanto, os proponentes pudessem falar uns com os outros sobre o assunto e já agora com os outros grupos parlamentares também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adélio Filipe. Só para o deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Só para subscrever a intervenção do orador que me antecedeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 5. Fica assim. Portanto, procuraremos na próxima reunião ultrapassar este impasse. Temos então a fixação da redação final, portanto, ponto 5 da ordem de trabalhos, que procede à regularização do estatuto jurídico das crianças com nacionalidade estrangeira, acolhidas em instituições do Estado e equiparadas. Portanto, é uma proposta, portanto, é a redação final de uma iniciativa do original, do Bloco de Esquerda. Pergunto se em relação à redação final, se há alguma... Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, são pequeninas coisas que eu podia dizer rapidamente, se o Sr. Presidente consentisse. Desde logo no título, parece-me que para estar congruente com o texto, deve ser a regularização do estatuto jurídico de crianças e jovens com nacionalidade estrangeira. Depois, na página 2, na nova redação do artigo 6º, eu penso que devia dizer, se tratando-se de criança ou jovem, esta vírgula parece-me que está a mais, antes do com menos 18 anos. No artigo 6º, na nova redação do artigo 6º, número 3, porque se há jovens com mais de 18 anos, crianças com mais de 18 anos, parece-me que não há. É difícil. É difícil. E na parte final deste artigo... E, portanto... Nada, Sr. Presidente. E depois, na parte final, na penúltima linha, diz naturalização com dispensa dos requisitos referidos nas alíneas A e B do número anterior. Em primeiro lugar, a referência às alíneas não faz sentido, porque só fazia sentido porque havia uma alínea C, deixou de haver. E, portanto, deve ser dispensa e não deve ser requisitos, porque se forem ver o número 2 do artigo anterior, ele, antes das alíneas, diz condições. As seguintes condições, e depois tem a linha A e a linha B. Portanto, devia-se dizer com dispensa das condições referidas no número anterior, porque são todas elas. Depois...
Bom. Ah, faz o favor.
Depois, no artigo 15, na página seguinte, no número 3, eu posso entregar depois ao Sr. Presidente, se entender, diz, consideram-se igualmente como residindo legalmente no território português as crianças e jovens filhos de nacionais estrangeiros. A terminologia utilizada na lei é filhos de estrangeiros e nacionais estrangeiros nem sequer faz sentido. Quer dizer, é um... Enfim. E, portanto, era tirar a palavra nacionais. Era tirar a palavra nacionais. Depois, na página seguinte, Sr. Presidente, na página 4, na nova redação do artigo 49, diz-se nos casos em que a criança de nacionalidade estrangeira, deve ser nos casos em que a criança ou jovem, porque todo o diploma é a crianças ou jovens, e portanto parece que esta norma não é só para crianças, é também para os jovens de nacionalidade estrangeira, como está a seguir, e por causa disso, em vez de é acolhida, deve ser é acolhido, porque passa a ter jovem, não é? E depois, uma questão que é comum, o artigo que está à frente, na parte final deste número 3 do artigo 49, diz-se, por isso necessário, uma decisão definitiva pelo eventual pedido de nacionalidade portuguesa nos termos do número 3 do artigo 6º. Ora, o número 3 do artigo 6º, que é criado por esta lei, é o pedido de naturalização, não é o pedido de nacionalidade portuguesa. Vai dar mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que se devia utilizar a mesma terminologia para não parecer que a coisa é diferente. Como é referido ao número 3 do artigo 6º, deveria dizer sobre eventual pedido de naturalização nos termos do número 3 do artigo 6º. O número 3 do artigo 6º, que é criado por esta lei, diz promover o respectivo processo de naturalização. O mesmo se diga na nova redação do artigo 72, em que volta a ter uma referência ao número 3 do artigo 6º e volta a falar-se em obtenção de nacionalidade portuguesa, quando se devia dizer procedimentos de naturalização, que é aquilo que o artigo 3º dispõe. E, por último, Sr. Presidente, na nova redação do artigo 124, na página 6, o número 4, diz os menores estrangeiros acolhidos em instituição pública. A terminologia utilizada na lei, veja-se até o artigo 123, que está imediatamente antes, é as crianças e jovens de nacionalidade estrangeira, e não os menores estrangeiros. E, portanto, as sugestões eram estas, e posso entregar aos... Com as anotações à mão.
Obrigado.
Se não foi possível tomar nota.
Pergunto-se, em relação às sugestões que foram apresentadas pelo Talis Marques Guedes, se há alguma objeção?
Nenhuma objeção, Sr. Presidente. Acho que só agradecer o cuidado que o Sr. Deputado Marques Guedes teve na uniformização vocabular e de conformidade com as leis que são alteradas e, portanto, nada a opor, pelo contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Não havendo objeções, esta proposta de... pergunto se há acordo para passar as normas da nacionalidade por causa de evitar a repetição de alterações
A alteração à lei da nacionalidade que está pendente.
Portanto, por causa da lei da nacionalidade que se encontra pendente neste momento, há alguma objeção a que se proceda dessa forma? É. Não, tinha sido apreciado anteriormente. Muito bem. Portanto, podemos dar como aprovada a redação definitiva com estas cautelas para evitar duplicações. Muito bem. Então, muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte, ordem de trabalhos. Temos o deputado António Gameiro, não está cá? Portanto, o relatório sobre a recomendação da Comissão para Reforço da Natureza Europeia das Eleições de 2019 para o Parlamento Europeu e a eficácia do processo eleitoral fica... Não encomendou a ninguém o Sr. Deputado António Gameiro. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não, não há nenhuma indicação. Então, tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro, sob a designação de deputado Filipe Neto Brandão.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, tentando desincumbir-me desta tarefa, em cumprimento, como foi referido logo no início do parecer que já foi apresentado pelo Sr. Deputado, subscrito pelo Sr. Deputado António Gameiro, sobre o regime de acompanhamento, apreciação e pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, matéria sobre o reforço da natureza europeia das eleições de 2019 para o Parlamento Europeu e eficácia do processo eleitoral. O Sr. Deputado Relator invoca os artigos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que, com data de 14 de fevereiro de 2018, apresentou um conjunto de recomendações dirigidas aos Estados-membros, aos partidos políticos europeus e partidos nacionais sobre o reforço da natureza europeia das eleições de 2019 para o Parlamento Europeu e a eficácia do processo eleitoral. Em síntese, podemos referir 5 recomendações que vêm enumeradas, a saber, a envolvência dos cidadãos europeus nos debates sobre as questões europeias antes das eleições para o Parlamento Europeu, o apoio a um candidato de um cargo de presidente da Comissão Europeia, que é referido com a devida antecedência, cada partido político europeu deveria comunicar qual o candidato que apoia para o cargo de presidente da Comissão Europeia, idealmente no início de 2019, como é referido. Terceiro, informar os eleitores sobre a filiação entre partidos nacionais e partidos políticos europeus, nos termos que vêm referidos. Quarto, incentivar e facilitar a prestação de informação aos eleitores sobre a filiação entre partidos nacionais e partidos políticos europeus. E finalmente, 5, recomendações sobre um processo eleitoral eficaz. Subsequentemente, refere os antecedentes desta proposta e termina com a referência ao princípio da subsidiariedade e ao seu cumprimento, pelo que, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias é de parecer que o Presidente Relatório, que aprecia a recomendação da Comissão Europeia sobre o reforço da natureza europeia das eleições de 2019 para o Parlamento Europeu e da eficácia do processo eleitoral, seja remetida à Comissão de Assuntos Europeus, comissão competente, nos termos e para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Alguma objeção? Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Não é uma objeção, Sr. Presidente, é apenas uma pequena observação. O parecer parece-me que está correto e aquilo que é o entendimento do Sr. Deputado Relator também parece correto, ou seja, aquilo que nos oferece cuidar de saber é a aplicação ou não do princípio da subsidiariedade, e numa matéria como esta, ainda por cima de meras recomendações, parece evidente que não há nenhuma violação desse princípio e, portanto, tudo nos conformes. Chamava apenas a atenção, porque é matéria que mexe com esta Comissão, na recomendação 4 em romanos, a recomendação das instâncias europeias é de que os boletins de voto, sempre que possível, possam ter a sigla do Partido Europeu em que o Partido Nacional se filie. Eu tenho imensas dúvidas sobre isso. E, portanto, era apenas aqui uma chamada de atenção. Não vá o nosso parecer ser entendido como um assentimento de cruz relativamente a uma qualquer alteração da lei eleitoral, que, obviamente, tratando-se isso de recomendações e não havendo objeções, não vá depois entender-se que essa não existência de objeção pode ser lida como um consentimento, uma adesão entusiástica a todas as recomendações. Eu acho que esta recomendação da alteração dos boletins de voto, no mínimo, precisava de ser discutida e refletida. Sendo certo que é uma mera recomendação, não é mais do que isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Zé Manuel Pereza.
Sr. Presidente, apenas para dar conta de que esta advertência do Sr. Deputado Luís Marques Guedes faz todo o sentido e ela, do nosso ponto de vista, aplica-se não apenas a esta recomendação, mas à generalidade das recomendações que aqui são colocadas. E como fizemos no passado, em momentos em que justamente este problema que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes tão bem identificou nos apareceu, enfim, noutras ocasiões o Sr. Deputado Marques Guedes entendeu não foi sensível particularmente a essa questão, mas da nossa parte, justamente por isso, e não tendo qualquer problema com o relatório em si mesmo, o conteúdo em si mesmo merece-nos, digamos, muita apreensão e por essa razão não votaremos a favor do relatório, enfim, em coerência com aquilo que fizemos noutros momentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes foi muito simpático relativamente à questão da subsidiariedade, porque é verdade que, dizendo que como são meras recomendações, não é? E, portanto, completo eu a frase, não são para levar a sério, porque se fossem para levar a sério, tínhamos aqui um problema grave, não é? Designadamente com esse problema dos símbolos, não é? Em que os partidos políticos e coligações concorrentes têm que registar os respectivos símbolos nos termos de legislação portuguesa. Mas, enfim, para além de outros problemas, eu creio que esta é uma daquelas matérias em que as instituições europeias, pura e simplesmente, não se deviam intrometer da forma como pretendem intrometer-se, fazem-no por via de recomendação, porque não lhes seria permitido fazer de outra forma, senão provavelmente vontade não faltaria, mas creio que este tipo de recomendações relativamente à forma como nos Estados soberanos que integram a União Europeia devem decorrer os atos eleitorais nos parece absolutamente intrusivo e daí que nós votaremos contra este relatório, como aliás já fizemos, não é a primeira vez que esta matéria aparece aqui e das outras vezes também temos manifestado a nossa discordância frontal relativamente a este tipo de intromissões da União Europeia em atos que devem decorrer da soberania dos Estados, embora obviamente o órgão que é eleger é o Parlamento Europeu, mas em todo o caso é eleito separadamente, os candidatos ao Parlamento Europeu são eleitos separadamente pelos vários países nos termos das respectivas leis eleitorais e nos termos das respectivas ordens constitucionais. E, portanto, nesse sentido, nós votaremos contra este relatório e é por estas e por outras que o euroceticismo vai crescendo na Europa.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, abstendo-me de considerações políticas de maior densidade, como esta última do Sr. Deputado António Filipe, nos levaria a um extenso debate sobre o momento da Europa e o europeísmo, só para dizer que, enfim, eu posso acompanhar algumas das preocupações do Sr. Deputado Marcos Guedes, compreender aquilo que ele diz, mas, no entanto, sublinhar, quer dizer, trata-se primeiro de um órgão europeu, é o Parlamento Europeu, de uma eleição europeia e de uma pronúncia de um outro órgão europeu e, para mais, sob a forma de recomendação. Portanto, quer dizer, ponhamos a coisa na sua devida dimensão, admitindo, no entanto, que o levar à prática de alguma destas recomendações possa mexer com a legislação nacional. Se fosse o caso, aí teríamos que rever, mas não mais do que isso e, portanto, da nossa parte estamos relativamente confortáveis, seja com o relatório, seja com a análise da própria recomendação.
Muito obrigado. Os serviços informam-me que exatamente sobre o Estatuto dos Partidos Políticos Europeus apreciamos esta temática aqui, a propósito da apreciação do relatório apresentado pelo deputado Pedro Delgado Alves. Portanto, penso que não há desta discussão elementos novos relativamente à nossa posição e que não haverá margem para outras leituras, para além daquelas que se prendem com o título ao qual ou pelo qual nos debruçamos sobre estas iniciativas. Sendo assim, e a colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, pode apresentar então o relatório final da petição Toda a Vida Tem Dignidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei breve, porque estamos com a hora já adiantada e temos plenário daqui a pouco tempo, mas dizer apenas que este relatório surge de uma petição impulsionada pela Federação Portuguesa pela Vida, subscrita por mais de 14 mil cidadãos, deu entrada na Assembleia da República a 25 de janeiro de 2017, e foi distribuída à Comissão, à primeira Comissão em 27 de janeiro, tendo sido nomeada relatora em 8 de fevereiro de 2017. Porque a matéria era complexa e tinha havido já uma petição sobre a mesma matéria que tinha sido constituído um grupo de trabalho. Foi também aqui constituído um grupo de trabalho e procedeu-se nesse âmbito à audição de 30, à audição de algumas personalidades. Foram requeridas 30 audições pelos partidos e foram realizadas 15, sendo certo que houve também mais 3 audiências, uma com os peticionários e 2 com o movimento Stop Eutanásia. Algumas das pessoas que não responderam, algumas das pessoas que não puderam estar presentes, mandaram contributos escritos que estão anexos a este relatório, sendo certo que a petição, o relatório da petição 103, de que há pouco falava, também está anexo sobre o número 7 a este relatório, por versar sobre matéria idêntica. As audições decorreram entre os meses de abril de 2017 e fevereiro de 2018. Discrimino depois quais foram as entidades ouvidas, que me dispenso agora de enunciar. A Ordem dos Médicos e a audição do Sr. Dr. Francisco George, então Diretor-Geral de Saúde, foram agendadas e canceladas algumas vezes, por motivos pessoais, dos próprios, sendo que, entretanto, foi possível realizar a audição da Diretora-Geral de Saúde, agora em exercício, e, portanto, decorreram posteriormente ao que estavam agendadas. Há contributos escritos, como disse, que estão identificados nos anexos desta petição. A petição versava sobre a eutanásia. Dizia-se que a vida humana é o primeiro dos direitos fundamentais, inviolável, inalienável, indisponível, que cabe ao Estado garantir e defender, e que, por outro lado, a eutanásia é sempre um homicídio apoiado pelo Estado ou um suicídio assistido pelo Estado, bem como que a solidão, a vulnerabilidade e as fragilidades se combatem com políticas sociais, dizendo também os peticionários que faltava ainda em Portugal apoios concretos às famílias para suportes mais debilitados e respostas adequadas para o sofrimento dos doentes em estado terminal. E por isso solicitavam os peticionários que se legislasse no sentido de reforçar e proteger o valor objetivo da vida humana e que se promovesse uma política mais eficaz de combate à exclusão dos idosos e incapacitados. Com base nisto foram feitas as audições que mencionei há pouco, as 15 audições que mencionei há pouco. Duas conclusões podem tirar desde logo: a primeira, de consenso, no que à recusa de distanásia ou obstinação terapêutica e reforço dos cuidados paliativos diz respeito. Portanto, todas as pessoas ouvidas nesta comissão recusaram a distanásia ou obstinação terapêutica e reforçaram que era absolutamente evidente e necessário o reforço dos cuidados paliativos. E depois, dissenso em três planos: no plano jurídico-constitucional, no plano jurídico e no plano jurídico-penal, no plano ao nível da ética médica e também no plano ético-filosófico. Eu discrimino depois um bocadinho o que a súmula daquilo que foi dito aqui em cada um dos planos, que também me dispensava agora de dizer neste momento, e nas páginas 8, das páginas 8 até às páginas, até à página 30 e, peço desculpa, 38, é feita a descrição, ainda que sumária, de cada uma das palavras, se quiserem, que aqui foram ditas pelas pessoas que foram ouvidas, e também me dispenso de ler, evidentemente, o que é que cada um disse, mas estão aí vertidas as principais considerações e os principais comentários que foram deixados pelas entidades ouvidas. Seguidamente, no relatório, a partir da página 38, faço uma breve resenha do que é o nosso ordenamento, o que é o ordenamento vigente em Portugal nesta matéria, passando depois para o direito comparado, sendo certo que nesta matéria a Assembleia da República tem um dossiê muito bem feito a respeito, considerando todas as questões neste domínio. Há uma menção que é feita aqui e que não está nesse caderno, porque, entretanto, há duas menções, porque, entretanto, se evoluiu, ou seja, é mencionado o caso do Canadá, que aprovou em junho de 2016 a legislação que despenaliza a eutanásia e a regulamenta, e também é mencionado o caso da Austrália, em que agora no estado de Vitória foi legalizado o suicídio assistido e passará a ser possível a partir de junho de 2019. Estas duas menções não constam do caderno de direito comparado da Assembleia da República, porque, como digo, entretanto houve desenvolvimentos desde o momento em que ele foi feito. Menciono depois a jurisprudência nacional e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para dizer que em Portugal não há jurisprudência relevante sobre o tema, sendo certo que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem jurisprudência sobre a matéria, e não só, sobre matéria conexa com esta também, e que não há aqui um sentido único naquilo que são as posições do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Depois termino enunciando as iniciativas legislativas relacionadas com esta petição, sendo que, como disse há pouco, a petição número 103, que tem matéria muito relevante e tem um relatório muitíssimo bem feito da autoria do Sr. Deputado José Manuel Pereza, que me pareceu importante também juntar aqui para que alguns dados mais fossem aportados para a questão, sendo certo que muitas das questões são também repetidas. Por isso mesmo, parece-me que está em condições este relatório de ser votado. Deixo à consideração da Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Geraldo Pereza.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, eu não queria fazer nenhuma consideração sobre enfim, as vicissitudes desta petição na nossa Assembleia e, sobretudo, até episódios dos últimos dias, das últimas semanas, enfim, em que chegou a ser, enfim, o próprio Presidente da Assembleia da República chegou a ser confrontado pelos peticionários com exigências que, enfim, que partiam do desconhecimento do andamento desta petição no, na nossa Assembleia. mas não queria, portanto, fazer nenhuma consideração sobre isso, porque, enfim, não adiantaria grande coisa. A única consideração que eu queria fazer, que é mais uma sugestão, é o seguinte. Na verdade, foi aqui constituído um grupo de trabalho para, digamos, organizar as audições e, portanto, fazer todos os trabalhos que constam deste relatório. E parecer-me-ia, mas, enfim, a senhora deputada saberá, enfim, se isto tem algum sentido, parecer-me-ia adequado que o próprio grupo de trabalho reunisse. Estou a lembrar-me, aliás, como aconteceu com a petição 103, né? Onde justamente o que fizemos foi isso. Portanto, o grupo de trabalho funcionou e a última reunião foi para discutir a proposta de relatório, de parecer, não é? Pronto. E, portanto, parecer-me-ia adequado que assim procedêssemos, porque o que permitiria eventualmente incluir algumas considerações, algumas observações que partissem dos diversos grupos parlamentares. Eu devo dizer que em relação a este relatório tenho algumas contribuições que gostaria de sugerir e que depois ficarão naturalmente na disponibilidade da relatora. Agora, o procedimento é que me parecia ser mais adequado termos aqui um tempo apenas de discussão entre os membros do grupo de trabalho, para depois então vir a esta comissão, fazendo aliás o paralelo com o que aconteceu com o relatório de que eu fui autor. Mas enfim, é uma metodologia que eu apenas sugiro. Se o Sr. Deputado estivesse nessa disponibilidade, acho que ganharíamos com isso. É apenas
esta
sugestão. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Manuel Pereira. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, faz a favor.
Acho que mais ninguém vai falar. Ah, quer falar? Peço desculpa, pensei que mais ninguém queria usar da palavra.
Está escrito... Eu queria perguntar à Sra. Deputada Vânia da Silva se aceitava esta sugestão do deputado José Manuel Pereira. Muito bem. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Eu acho que de facto, este relatório sobre esta petição justifica alguma reflexão e talvez, de facto, faça sentido que não ser votada já e que o grupo de trabalho possa refletir sobre a sugestão feita pelo deputado Jamal Pereira, mas também pelo seguinte: este relatório é elaborado pela senhora deputada com data de 24 de maio e do dia 29 de maio ocorreu sobre esta mesma matéria um debate em plenário relevantíssimo. E, portanto, obviamente que, no mínimo, este relatório, no momento em que o relatório é apresentado antes desse debate e será aprovado depois disso. E, portanto, terá que haver pelo menos uma referência ao facto de ter havido este debate. Mas a questão que eu coloco é esta: é se não valerá a pena haver um contacto com os representantes dos peticionários para saber se eles ainda consideram útil esta discussão. Porque a verdade é que... tivemos uma discussão muito, de uma tarde inteira, sobre esta matéria, precisamente, que é objeto desta petição. E creio que era isso que os peticionários queriam. E que faz pouco sentido que, depois da discussão que tivemos, e que foi um dos debates mais mediatizados, e de que a Assembleia saiu prestigiada, pelo menos perante a opinião pública e os média, por ter discutido com profundidade um tema muito relevante, e depois, um dia destes, vamos ter mais 3 minutos para cada um, que parece um pouco inglório. E nem sei sequer se os peticionários considerarão que isso prestigia a sua própria petição, ou se não considerariam que, perante tudo o que já se passou entretanto, que se arquiva a petição. Mas isso creio que só os peticionários poderão decidir, porque a petição tem mais de 14 mil assinaturas e, portanto, não podemos ser nós. Mas creio que vale a pena essa reflexão, porque provavelmente os peticionários até nem estarão interessados em que, nestas condições, esta petição seja submetida a plenário, porque sairia relativamente desvalorizada relativamente até àquilo que pretenderia. Claro que nós não temos problema nenhum em falar mais 3 minutos sobre o tema. Agora parece que depois da discussão profunda que houve, é um pouco inglório.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só de uma forma breve para dizer o seguinte, dizer que factualmente é como foi dito, no entanto, enfim, e em nome do CDS, independentemente da posição da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva enquanto relatora, que obviamente concordarei com o que ela decidir e entender afinal, mas em nome do CDS dizer o seguinte, quer dizer, é evidente, os peticionários entenderam que esta matéria deveria ser discutida e daí aquela posição que foi tomada antes da votação e foram de alguma forma surpreendidos pela marcação para plenário dos projetos que estavam em cima da mesa. Surpreendidos os peticionários, não é? O que, de resto, do nosso ponto de vista, e enquanto CDS, nós sempre entendemos, ao contrário do resto do que veio a acontecer, que esta matéria não era uma matéria que devesse ser tratada nem com pressa, nem com urgência. E, portanto, entendemos, e de resto muito disso teve a ver com a própria metodologia de todo este tema, que tudo isto devia ser aprofundado, analisado serenamente, etc., por aí fora. Enfim, parece-me evidente que nesta legislatura, nesta sessão, nós não teremos ocasião deste debate em plenário, até portanto, quanto eu sei, a agenda está cheia e está preenchida, e portanto, daqui até lá, haverá seguramente tempo de ver se faremos ou não essa agenda. Eu não sou peticionário, de resto procuro não ser, até porque acho que às vezes é um bocado confuso essa qualidade de peticionário e depois deputado que discute a petição e, portanto, tenho procurado não ser, ainda que pudesse ser signatário desta petição, mas de facto não sou, mas parece-me que em relação à urgência, ao tema e à forma como este assunto será discutido, não é também claro, e dizer isto ao Sr. Deputado António Filipe, que é, quer dizer, eu já vi quem queira voltar a discutir o assunto com enorme urgência, designadamente por não ter tido vencimento nesta primeira discussão. Eu acho que a discussão que houve na opinião pública e a própria votação no Parlamento convidariam a alguma serenidade e a alguma reflexão e a alguma ponderação e a alguma avaliação, mas isto sou eu a falar sobre isto. Então, em relação à petição, acho que perguntar não fará mal. Parece-me que os peticionários, até porque estão em causa mais o valor do que propriamente um projeto legislativo em concreto, manterão a intenção, mas de facto perguntar mal não fará.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. O que está em cima da mesa apenas é saber se votamos este relatório agora ou se, atendendo às várias intervenções, o grupo de trabalho irá reunir para, oportunamente, recomendar ou elaborar alguma alteração ou outras sugestões. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto ao que está em cima da mesa, Sr. Presidente, eu não tenho, pelo contrário, nenhuma objeção de princípio que assim seja feito. Só não foi porque eu desconhecia em absoluto esse procedimento. Não fazia ideia que assim tinha sido, eu não participei do outro grupo de trabalho e, portanto, foi por desconhecimento que não adotamos metodologia igual que procuramos, de resto, adotar sempre em relação ao outro grupo de trabalho. E, portanto, tendo assim sido, e ainda que não tivesse sido, parece-me uma boa ideia, nada a opor que o façamos e agendaremos a reunião para o efeito. De resto, esta é uma matéria, como disse e bem o deputado Tom Correia, que nós entendemos muito desaconselhável tratar à pressa e a correr. E, portanto, se há matéria que deve ser debatida, estruturada e pensada, é esta. E, portanto, sem dúvida que quanto mais maturação e mais contributos pudermos ter, tanto melhor, e por isso perfeitamente disponível para acolher a sugestão. Quanto à questão dos peticionários, não me parece que, enfim, acho que mal não fará.
Mas isso poderão apreciar no grupo de trabalho, não é?
Mal não fará perguntar-lhes, mas não me parece de todo, não estou na cabeça dos peticionários que seja essa a intenção deles. De resto, há regras aqui da Assembleia que devem ser cumpridas e, portanto, parece-me que essas terão de ter sempre lugar. Mas, enfim, essa é uma questão que ficará para depois, então. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, fica, penso, consensualmente adiada para um momento posterior a uma segunda reunião em que se ponderem designadamente as circunstâncias que decorrem de já ter havido o debate e a rejeição por parte do plenário dos projetos de lei sobre esta matéria. Portanto, muito obrigado. Vamos então apreciar o requerimento do Grupo Parlamentar do CDS para audição urgente do Sr. Ministro da Administração Interna relativamente aos contratos dos meios aéreos para combate aos fogos. Eu queria só recordar, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia ou à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que está prevista uma audição regimental para o dia 26 deste mês, do Sr. Ministro da Administração Interna. Sra. Deputada, o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser breve, não usar mais do que 30 segundos. para podermos ir para o plenário. E só para dizer o seguinte, quer dizer, a notícia é pública, a comunicação social deu disso é que no fim de semana, e portanto estamos a falar do valor da adjudicação dos contratos. Nós sabemos que os contratos, depois de dois concursos, não foram bem sucedidos, foram feitos por ajuste direto, sabemos também qual foi o valor. Há um desvio óbvio em relação ao valor de qualquer um dos concursos anteriores, ainda que o Governo tenha também apresentado uma nota explicativa desse mesmo valor, considerando, do nosso ponto de vista, muito pouco claro e muito pouco explicado, a teoria do Governo, que ainda saiu mais barato, aparentemente, e que ainda temos um enorme ganho quando o primeiro concurso tinha um valor e este foi muito superior. Pensamos, por isso, que, no mínimo, é que o Sr. Ministro da Administração Interna dê explicações sobre esta matéria e, por isso, apresentámos o requerimento. Se for possível, e se o requerimento for aprovado, ser ainda antes do dia 26, por nós, melhor, se não for possível, se não houver agenda, se houver algum tipo de limitação, que seja então ouvido nessa mesma audição no dia 26.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra porque eu considero que este requerimento do CDS, e o CDS sabe-o bem, é uma inutilidade procedimental. Porque há 15 dias apenas, não foi na semana anterior, foi na semana anterior, esta Comissão aprovou um requerimento do PSD da audição urgente do Sr. Ministro. Está marcado para dia 26. Foi assim que terminámos a reunião, precisamente, questionando o PSD, foi o Sr. Deputado Emília Cerqueira que fez a apresentação, que estando agendado a audição do Sr. Ministro da Administração Interna para dia 26, se a audição sobre o dispositivo de incêndios poderia ser incluída com essa audição. Ora, a menos que o propósito do CDS seja agora ultrapassar a urgência do PSD para ouvir algo que o Sr. Ministro já virá prestar explicações, precisamente sobre o dispositivo de incêndios, e esta é uma matéria, claramente, do dispositivo de incêndios, ele já virá no dia 26. E depois, também vale a verdade, se o deputado Telmo Correia agora acaba por fazer essa referência, apresenta este arquivo, já na sequência de uma nota explicativa do Ministério da Administração Interna, que demonstra que essa questão suscitada nas notícias, e leio, não correspondem à verdade. E, portanto, quando o CDS escreve que o Ministério da Administração Interna aponta um caminho ínvio para esconder um claro aumento de custos que se não verificam, não logrando convencer ninguém da sua vontade, é evidente que não pretende a adesão daqueles que suportam o Governo. Porquanto, a justificação, e é clara que decorre da nota explicativa, mas o Sr. Ministro, insisto, virá prestar esclarecimentos já nesta Comissão, refere precisamente que não pode comparar o maior número de meios e a maior extensão do período de funcionamento dos mesmos com a que acresce a circunstância do dispositivo se reportar a primacialmente helicópteros médios e não ligeiros, e portanto o termo comparativo é abusivo, e portanto há de facto uma redução de custos que o Sr. Ministro obviamente explicará no dia 26, estou a antecipar, mas é óbvio que prestará esses esclarecimentos no dia 26, e portanto a audição que está requerida já está aprovada a requerimento de peça.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, 15 segundos só para dizer que eu admito que sim, e portanto queria concordar, por surpreendente que seja, com o Sr. Deputado Neto Brandão, não entrando na discussão da questão de fundo, para dizer que, de facto, eu próprio e neste nosso requerimento é um bocadinho adjetivado e não é sequer minha intenção, ainda que eu ache, ou seja, a expressão ínvia pode estar a mais, ainda que eu ache que a nota explicativa do Governo é mais uma nota complicativa do que uma nota explicativa, porque o Governo
obrigado,
faz uma série
deputado.
De contas que não consegue explicar para saber desta mesma matéria. Dizer só que, obviamente, o que nós quisemos, Sr. Presidente, e estou mesmo a terminar, foi sublinhar este facto e pedir esta audição e até achar que esta matéria é da maior urgência. Se não houver possibilidade de ser antes do dia 26, será no dia 26, mas não quisemos fazer mais do que assinalar e mais, Sr. Presidente, há aqui um conjunto de matérias que vêm na sequência deste requerimento que nós vamos pedir que sejam entregues aos grupos parlamentares e a esta Comissão, designadamente matéria que não é conhecida ainda hoje, e por isso também demos entrada com este requerimento, como sejam os concursos quem concorreu, quais foram as propostas, que propostas foram aceitas, toda essa documentação é muito importante, que seja até um dia anterior, seja até dia 26, seja remetida a esta comissão para poder ser analisada, porque essa matéria não é ainda do conhecimento público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que dê entrada os requerimentos, no sentido de ser pedida essa informação. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas um ou dois detalhes. Será mesmo telegráfico? Além que o PS ainda não falou, portanto, permita-me usar também um bocadinho desse tempo. Primeiro, que é verdade que foi votado há 15 dias e portanto essa situação ficou resolvida. Agora eu queria acrescentar, tendo em conta o que acabou de dizer o Sr. Deputado Telmo Correia, que se for possível ser mais cedo e entendendo que estão correlacionados os requerimentos, de certa forma acabam por se complementar nos seus conteúdos, nos seus... Sr. Presidente, permita-me só acabar o raciocínio, por favor. Sr. Presidente, permita-me só... Eu só estava mesmo a tentar acabar... Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para dizer que se houver alguma possibilidade, seja ela qual for, deste agendamento ser feito anteriormente e tendo em conta que o requerimento do PSD e do CDS se correlacionam, no fundo, acabam por abordar o mesmo assunto, acontecer antes dessa data, gostaria que ambos fossem em simultâneo, porque aí tratar-se-ia do requerimento antecipadamente, se tal não ser o possível. Era isso que eu queria dizer, Sr. Presidente, ainda bem que acabou por me permitir. Muito obrigado.
As minhas desculpas. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Há mais algum pedido de intervenção sobre esta matéria? Telegráfico, o Sr. Deputado
Só Filipe. Para dizer que, do nosso ponto de vista, esta reunião deveria ter lugar no dia em que está marcada a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna. Não nos parece, estando marcada essa reunião, quer-nos parecer que não há uma urgência que justifique, porque os custos não aumentarão até lá. E, portanto, creio que podemos aproveitar essa reunião para discutir também.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Creio que ficou claro que, tendo meia dúzia de dias úteis até à audição, que as questões levantadas a título de sublinhado serão autonomizadas na audição regimental penso que precisamos de votar. Portanto, quem vota contra o requerimento apresentado pelo CDS... Quem se abstém, eu vou repetir, está... Não, é o requerimento em si. O requerimento para a audição do Ministro da Administração Interna, os requerimentos não marcam a data das audições. É a prerrogativa do Presidente da Comissão fazê-lo. Bem dispensável, aliás, em convocação. O Sr. Deputado António Filipe, é apenas o requerimento que deu a entrada que está à votação. Vou repetir, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com o voto contra do Partido Socialista. Temos ainda pareceres da Subcomissão de Ética, não temos, e temos as atas. Tiveram a oportunidade de ler as atas, Srs. Deputados, 46 a 55, de 2 a 30 de maio de 2018. Quem vota contra... Quem se abstém, estão aprovadas as atas por unanimidade. Muito obrigado pela vossa paciência.